Olá, Novo Horizonte, aqui é o Gilson De Lázari e este é o NH News. Seguindo nossa série de bate-papos, a diretora da vez é a Paula Cristina Gonzalez, advogada, formada em 1994. Ela foi também conciliadora especial civil por 16 anos e agora é a nossa nova diretora do Departamento Municipal de Serviços Administrativos. Hoje no NH News estou recebendo a Paula Cristina Gonzalez. Seja bem-vinda, Paula.
Muito obrigada, Gilson. Prazer estar aqui.
A Paula é gente do Gonzalez. Conta mais pra mim, Paula. Os Gonzalez, eles são daqui, tradicionais de Novo Horizonte?
Não, não são, não. Gonzalez aqui é meu pai, que é cidadão, né? Ganhou o título de cidadão. Mas ele veio pra cá em 1964. E ele veio pra dar aula com 22 anos. E aqui ficou, deu aula e hoje as ex-alunas são todas apaixonadas pelo meu pai, que meu pai era um homem envolvente mesmo, ele era sedutor.
Que legal.
Ele tinha uma voz, assim, então as alunas amavam ele, porque ele, nos 10 últimos minutos da aula, ele declamava poesias, alguma aluna que tinha, que cantava bem, ele punha a aluna para cantar, então era um final cultural da aula. E elas se jogavam, porque meu pai era um poeta, realmente. E as alunas dele, elas tiveram esses encontros de turma, né? E elas iam buscar o meu pai em casa, porque elas faziam muita questão da presença dele. E ele era um homem envolvente, super interessante, uma pessoa interessante até morrer.
Muito legal. E você, Paula, você é de Novo Horizonte também, então, né? Você nasceu em Novo Horizonte?
Não, eu não nasci em Novo Horizonte. Eu nasci em Santa Cruz das Palmeiras, que é a terra natal da minha mãe e a terra de juventude do meu pai. Meu pai é de Presidente Bernardes, perto de Prudente, mas foi para Santa Cruz das Palmeiras com 10 anos. Lá conheceu minha mãe, casou-se, e ele já estava aqui, trouxe a minha mãe, depois de casada, e eu fui nascer lá, porque eu nasci em janeiro. A minha mãe foi para passar o Natal lá em Santa Cruz das Palmeiras com a família dela e do meu pai, e eu nasci em janeiro. E nasci lá, porque minha mãe passava todas as férias lá. E eu vim pra cá em março, com dois, três meses.
Entendi.
Não nasci aqui, mas cresci aqui.
Onde você estudava?
Eu acho que, olha, é que é interessante que tinha uma escola, que eu não vou saber te falar o nome. É uma escola que era ali atrás da Caixa d'Água. Sabe a Caixa d'Água ali no RTC?
Sei.
Atrás da Caixa d'Água, onde é o parquinho hoje, ali atrás. No, bem no quintal da Ciretran, ali, tinha uma escolinha.
Não é do meu tempo, Paulo.
Não, eu sei, Gil. Você é mais novo que eu. Eu lembro de você na Rua Bahia. Você morava ali, não morava?
Eu lembro.
A gente era vizinho. Mesmo? Eu morava ali na era Duque de Caxias, na Paulo Falzeta.
É.
Eu passava pra ir pra escola todo dia na frente da sua casa, conheço
verdade.
Sua mãe.
Rua Bahia, número 40. Isso, eu nasci mesmo, lá, eu lembro grandes de lembranças. Você ali.
Então, eu estudei, a minha primeira escola foi lá, a minha primeira professora foi a Dona Deise. Eu não sei te falar sobre o nome
dela. Dona Deise, eu lembro.
Não sei te dizer o sobrenome dela, não sei te dizer nada. Era uma escolinha da prefeitura que tinha ali onde é o parquinho hoje. Depois, eu fui pro Pinguinho de Gente. Acho que eu fui uma das primeiras turmas do Pinguinho de Gente. Que no meu tempo era assim, Pinguinho de Gente tinha uma turma à tarde, que eram os pequenos, eu no caso. E uma turma de manhã para os maiorzinhos, que fazia pré antes de ir para o primeiro ano. Sim. Então, eu fiz à tarde com a dona Claudete. E fiz de manhã, que eu já não lembro se foi, acho que foi com a dona Dora mesmo. Aí, depois eu fui para o FAF. Eu fiz do primeiro à oitava série no FAF, do primeiro ano à oitava série. Depois fui para o Shirley, fiz o colégio e aí fui fazer faculdade.
É muito parecido, né? Eu também. É, fiz o FAF, né? Depois o colegial eu fiz no Shirley.
É, todo mundo. Porque aqui no nosso, no tempo que eu era menina, estudante, não tinha escola particular e engraçada, era uma coisa engraçada. A escola boa era a escola pública. Quem ia para a escola particular é porque não acompanhava a escola pública.
Exatamente.
Era uma coisa interessante isso daí, né?
E como hoje inverteu, né, os valores, né?
Pois é, e no meu tempo não era. E eu tenho, assim, é um carinho tão grande pelos meus professores. Eu tenho uma que eu odeio, que eu falo sempre para os professores que eu gosto. Eu falo, olha, o amor e o ódio de um aluno é para sempre. Então, eu tenho, graças a Deus, 99% dos meus professores são amados por mim. Eu tenho maior respeito e tenho muito respeito ainda pelos professores. Por vir de uma família de professores. Meu pai foi professor, minha mãe professora. Enfim, eu tenho muito respeito pelos professores. Só teve uma que eu não gostava, mas graças a Deus não era daqui. Então, pronto.
Tá bom. Depois, né, do FAF do Shirley, você foi
eu fui
fazer
pra Rio Preto.
Faculdade.
Primeiro eu fui para Rio Preto, fiz acho que 6 meses de cursinho.
Certo.
Aí eu passei em Bauru, na Instituição Toledo de Ensino, na ITI. Fiz a minha faculdade lá, 4 anos.
Direito em Direito Bauru.
Direito em Bauru. Depois eu fiz alguns cursos, pós-graduação, essas coisas. Mas, engraçado, eu fiz um curso de pós-graduação em Direito Público. E aconteceu comigo uma coisa que eu fiz o curso inteiro e não concluí, porque eu não apresentei o trabalho. Mas eu tive uma razão para isso. Quando eu terminei o meu curso, a minha mãe estava doente, começou a dar muito trabalho. Minha mãe teve Alzheimer, né? E ela começou a dar muito trabalho, e aí meu pai teve um câncer de garganta, o meu marido me separou de mim, foi pensa.
Nossa.
Tudo assim, foi uma coisa horrorosa. E eu não tive condição de fazer aquele trabalho, eu não tinha como
que
fazer
é
o trabalho.
Que é o tal do TCC,
que
né?
foi o conclusão de curso, e eu não tinha, até mandei o esqueleto para eles, e eles tinham algumas complementações para fazer, eu não consegui fazer. Eu me arrependo muito hoje, às vezes eu penso em procurar a instituição, falar, gente, hoje, por favor, deixa eu apresentar. Mas eu não tenho coragem, porque eu sei que foi uma falha minha. E hoje, engraçado, né? Eu caí, eu nunca pensei na minha vida em cair. Eu fiz o direito público justamente porque eu sempre gostei muito de direito administrativo, sempre. Eu era uma aluna muito boa de direito administrativo.
Era isso que eu ia te perguntar, por que que você foi fazer direito?
Então, porque eu fui fazer direito porque eu realmente sabia o que fazer. Eu não era uma pessoa que tinha um talento assim, sabe? Que fala, puta, essa daí tem um talento. Eu não. E eu fui fazer direito, meu pai era contra, ele não queria que eu fizesse, porque ele falava, é uma profissão sofrida, hoje não tá tão bem remunerado, apesar de meu pai ainda pegar uma leva de boa remuneração. Não faça isso, é muito sofrido. Ele não queria que eu fizesse. Então, não foi porque meu pai era advogado. Eu fui por absoluta falta de saber o que fazer. Hoje eu vejo determinados talentos que eu tinha, que eu tenho. Por exemplo, eu nasci sabendo nadar. Nunca ninguém me ensinou a nadar. Eu nado muito bem os 4 estilos. Eu já fui professora de natação, assim, informal. Fazia muito curso porque eu gostava. Eu fui convidada para nadar na época da escola, para nadar no palestra de Rio Preto.
Se você fosse seguir uma vocação, talvez seria essa.
Professora de educação física, porque eu tenho esse... eu penso que sim, que eu tenho esse dom de ensinar. Quando eu ensino as pessoas a fazer esse tipo de... um tipo de ação que eu faço, que é contra plano de saúde, eu ensino até o pulo do gato.
Você é conhecida também aqui em Novo Horizonte, né? O seu carro-chefe, né? Na advocacia, nesse segmento, é a respeito disso, dos pedidos de medicamento que você fez ao plano de saúde.
Exatamente.
E isso te gerou muitos clientes, né?
Muitos,
como que é essa história?
Muito. O que aconteceu foi o seguinte, a minha filha, quando ela tinha 7 anos, nós descobrimos que ela é diabética. E aí, sabe, né? Meu mundo caiu, eu achei que... Isso também foi um dos motivos que eu não apresentei o TCC. Foi, eu penso, uma época.
Tem mais essa também.
Enfim, ela começou o tratamento com seringas, né, de injeção de insulina. Eu dela dava 8 injeções por dia, mais as pontas de dedo, que eram umas 8 por dia também. A menina se picava o dia inteiro. Aí depois eu conheci o tratamento com a bomba de infusão de insulina. Gostei do tratamento, a Beatriz fez o teste com a bomba e isso era com o médico de Rio Preto. E não, eu coloquei a bomba nela, porque a bomba é o tratamento top que existe hoje. E assim foi, pedi a bomba para o Estado, ganhei, mas o Estado é aquele negócio, você ganha e não leva, porque você ganha, só que ele não te entrega. E todo mês tem que fazer execução, mas não me interessava fazer execução, eu precisava dos insumos, que são muito caros, é uma base de R$4.000 por mês. Depois de um tempo que a Beatriz estava nessa briga com o Estado, eu falei, gente, eu vou tentar pedir isso para o plano de saúde. Falei, no máximo, não, eu já tenho, não gasto nada com advogado, vou pedir.
Mas inicialmente foi amigavelmente, foi uma conversa não, ou você não. já entrou com uma ação?
É assim, você tem que pedir administrativamente para o plano de saúde, ele te nega, claro, porque ele acha que isso não é um aparelho para uso em casa e você não, e não é coberto, não está no rol da ANS, enfim, um monte de... Ele te, administrativamente, ele te nega, com essa negativa você entra na justiça. E eu entrei. Entrei, ganhei. Falei, gente, não acredito nisso. Eles recorreram, foram até o STJ, recorreram, perderam tudo.
Que ano que foi isso?
Paulo? Isso, tem uns 7 anos. Aí eu fui indicada para esse médico lá em Campinas, Dr. Walter Menicucci, é o nome dele, vou fazer propaganda, porque ele é o papa do diabetes. E eu fui lá e eu contei para ele que eu consegui a bomba pelo plano. Ele falou, pelo amor de Deus, eu vou te indicar os meus pacientes. E foi assim que eu comecei. Graças a Deus, hoje, é aquele negócio que o santo não faz milagre na sua terra. Eu não tenho clientes aqui. Eu tenho clientes em Vinhedo, Campinas, vários, porque o médico é de lá. Campinas, Vinhedo, Águas da Prata, Pirassununga, Porto Ferreira, Catanduva, Rio Preto, Votuporanga e nenhum aqui. É engraçado isso. Eu fiz aqui para uma pessoa e eu fiz gratuitamente, porque eu fiz essa intenção. Falei, se eu conseguir para minha filha, eu vou fazer para todo mundo de graça. Olha, eu fui na igreja pedir para Deus me liberar disso, porque tudo que você faz de graça não tem valor.
Exatamente.
Eu tinha que pedir, exatamente, pelo amor de Deus, para as pessoas levarem documento para mim.
Entendo.
Eu tive gente que teve ação extinta porque não me apresentou documento.
Entendo, exatamente isso. Eu tenho um estúdio aqui onde você está, né? Eu faço gravações aqui. E aqui eu consigo fazer gravações em nível profissional. Eu tive estúdio muitos anos em São Paulo, então eu sei do que eu tô fazendo. Eu sei o que eu faço. E eu sei o valor que tem. Só que em Novo Horizonte, para incentivar, eu falei assim: não, vamos lá. Não vou cobrar nada de você.
Não tem valor.
E as pessoas não davam valor, não vinham, nem nada.
Nenhum valor.
Aí eu peguei, né, depois de um tempo, falei assim, ó, o negócio é o seguinte: quer gravar lá? Beleza, é R$200. Ah, tá muito caro. Não, é 200, quer, quer. Não, então eu quero. E aí começou a vir e começou a chegar e começou a girar a partir do momento que eu cobrei. Quando eu queria só ajudar, não deu certo. Não é incrível isso?
Aconteceu isso comigo, Gilson. Eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas mandarem documento para mim. Aí eu falei, ó, Deus, o senhor me desculpe, viu? Eu fiz alguns de graça, mas me libera disso porque não tá dando certo. Aí teve uma pessoa só que eu fiz gratuitamente aqui, porque eu sabia que ela precisava e eu sabia das complicações que ela estava tendo. E eu liguei para ela, falei, venha, traga tudo isso para mim que eu vou fazer para você de graça. E fiz, e ganhei, e ele tá feliz da vida dele, tá ótimo de saúde.
Antes de continuarmos, eu preciso comentar com vocês a respeito da Vox FM. Você sabia que a Vox é a 870? É, pois é. A frequência AM não existe mais e a 870 evoluiu para a FM 106.5, que aqui em Novo Horizonte é a Vox FM do grupo Gerson Gabas. De segunda a sexta, das 3 às 18 horas, eu, Gilson De Lázari, apresento o Tarde Mais na Vox e de manhã participo do Conecta Novo Horizonte, levando para a rádio mais ouvida da nossa região as notícias da nossa cidade. Vox FM, o melhor da sua vida está de volta. É, você já conhecia o Fabiano, Paula? Por que que ele te chamou? Você já sabia que ele ia te chamar ou não?
Eu não fazia a mínima ideia, pensa um susto. Eu nunca, Gilson, meu pai ficou na prefeitura por 16 anos.
Antes de você discorrer sobre esse assunto, qual que é o seu cargo hoje?
Meu cargo é diretora de serviços, diretora do Departamento de Serviços Administrativos.
Certo, pode continuar.
Meu pai ficou na prefeitura por 16 anos. Entrava prefeito, saía prefeito, ele continuava lá, graças a Deus, ele sempre foi reconhecido. Ele e o meu padrinho amado, doutor Ernomar. E eu nunca tinha ido numa prefeitura, a não ser para pegar a assinatura do meu pai e do doutor Ernomar, porque eu trabalhava com eles no escritório, né? Eu nunca pedi pro meu pai arrumar nada. Uma vez só que eu falei pra ele, putz, você podia me arrumar uma boca lá, né, pai? Pô, eu junto com você, porque na época eu tava precisando no jurídico, ele não me indicou, ele indicou outra pessoa. Pensa que eu não olhei na cara dele uma semana. Ele indicou outra pessoa, mas hoje eu entendo, graças a Deus que ele não me indicou. Então eu nunca almejei, nada, nunca. E o Fabiano me chamou uma vez. Uma vez eu conversei com ele, depois da eleição, falei, puto, fiquei muito feliz. E aquelas coisas que a gente fala para quem é eleito, né? E eu fiquei realmente, e ele sabe disso. Aí uma vez ele me ligou, ele falou, você pode vir aqui no escritório? Falei, posso, mas eu achei que era alguma coisa de alguma ação, alguma coisa assim. Aí ele falou que ele queria me chamar para trabalhar com ele. Na hora eu achei que era para trabalhar lá no escritório dele, porque ele não podia mais ser advogado, né? Então
exatamente.
Ele ia ter.
Algumas pessoas não sabem disso, né? A partir do momento, uma das profissões que não pode continuar em execução é o advogado. Ele teve que entregar a carteira da OAB.
Exatamente. Aí eu achei que ele queria que eu fosse pro escritório ajudar a tocar os processos dele, né? Ele falou, não, eu quero você na prefeitura. Aí me deu uma dormência, assim. Eu falei, mas eu nunca fiz o negócio, nada na prefeitura.
Você pensou no seu pai?
Pensei no meu pai na hora, falei, meu pai morreu, meu Deus, agora não tem pra quem pedir ajuda. Não, mas eu falei, Fabiano, será que eu vou dar conta? Mas a coisa que mais foi bacana pra mim, ele falou, eu tô te chamando pela sua honestidade e pelo seu caráter, porque eu conheço a sua honestidade e o seu caráter, e ali eu preciso de uma pessoa honesta. Então, ele me ganhou aí. Porque eu estava extremamente assustada. Eu nunca, nunca fiz um trabalho como que eu estou fazendo hoje. E eu tenho que agradecer muito a minha equipe ali, a Vânia, a Jaqueline, a Elisa e o Renato, que eu não sou ninguém sem eles. Que são eles que me ensinam a fazer o trabalho. O meu trabalho lá, e eu falo brincando para elas, o meu trabalho é fiscalizar o trabalho de vocês. Mas imagine, não é isso, é mais do que isso. Mas eu sou muito grata a essa equipe que eu tenho lá, que eles me ajudam com muito carinho. Graças a Deus, eu me dei super bem. E eu estou aprendendo a ser diretora de departamento de serviços administrativos, assim como o Fabiano está aprendendo a ser prefeito. A gente está aprendendo juntos. E o que eu peço para as pessoas terem um pouquinho de paciência. A gente é novo nisso daí. Nós não somos viciados, nós não somos aquele tipo de pessoa que chega lá e faz automaticamente. Não, a gente tem que aprender a fazer.
Uma coisa que me chamou a atenção em você, Paula, foi quando eu chamei você para fazer a entrevista, você falou que não, que você não era importante. Como assim você não é importante? Que história é essa? Claro que é, você é uma das pessoas mais importantes da administração do Fabiano.
É. A minha diretoria é a veia aorta da prefeitura, é onde absolutamente tudo passa. Se você precisar de um prego, é lá que você vai protocolar o pedido. Se você precisar de um carro, é lá que você... É tudo é lá. Se você vai fazer um loteamento, é lá. Tudo passa por ali. E eu falo que o meu trabalho e o nosso, da minha equipe toda, é igual ao trabalho de mulher em casa. Se você fizer bem feito, ninguém vê. Ninguém chega na sua casa e fala, nossa, que casa limpa, cheirosa. Ah, vai fazer mal feito. É. Todo mundo nota. Então, eu acho que o nosso trabalho ali, da minha equipe, é esse. Quanto menos ele aparecer, mais bem feito ele tá. Então, eu sou uma diretora que não apareço. Eu não tenho projeto igual os outros diretores. Eu não tenho nada para mostrar, assim, olha, nós fizemos isso. Eu vou falar, olha, hoje eu fiz 50 ofícios. Hoje eu dei entrada aqui 30 processos. Vou falar isso. O que interessa? Então, mas pro Fabiano interessa o meu trabalho. E para ele que eu quero mostrar. Porque ele me deu essa oportunidade e eu estava muito cansada do que eu estava fazendo, assim, porque esses trabalhos que eu faço de bomba de insulina, eu faço no final de semana, porque ninguém é daqui. Então ninguém vai no meu escritório. Eles conversam comigo tudo por WhatsApp. Então eu não preciso estar no escritório. Eu faço tudo relativo ao meu trabalho no escritório, eu faço no final de semana. Hoje mesmo eu estava fazendo dois. Então, eu estava muito cansada dos outros trabalhos que aparecem aqui da cidade, de você executar alimentos, eu estava cansada, eu não queria mais. E ele me deu essa oportunidade de mudar, sabe? De dar uma coisa diferente na minha vida. Então, o meu trabalho todo é dedicado a ele. Não me importa que os outros não vejam, ele vendo e ele sabendo o que eu estou fazendo, para mim bastou.
Uma pausa rápida no nosso bate-papo aqui para eu poder falar sobre a MTnet. Ó, é o seguinte, navegue em alta velocidade com a melhor internet de Novo Horizonte, tenha na sua residência ou comércio a única 100% fibra ótica da cidade sem pagar adesão. É isso mesmo, Adesão grátis. Ligue 3543-9030 e garanta já a sua MTNet, internet com ultra velocidade. Você teve uma participação num trabalho que ele é de interesse municipal, né? Que foi agora por esses dias atrás, que foi a respeito do decreto do governo.
Do COVID.
Isso é do COVID. Isso ficou tudo em cima da sua responsabilidade.
Exatamente.
E isso mostra o quanto que a sua função é importante e também, contrariando você, midiática.
Olha, midiática nem me fala. Vê aqui quanta mensagem que eu tenho. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês e deixar isso muito claro. Todos os decretos de Covid, vocês pensam que a gente está feliz? Eu sou a pessoa mais triste do mundo quando tem que fazer decreto, porque sou eu que faço. E não é fácil, não é uma coisa fácil de fazer. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não queria fazer decreto nenhum. Pelo município, o município ficaria na fase amarela, ótimo, sabe? Abrindo com todos os cuidados, é claro. Pela gente, eu estou dizendo, com exceção do povo da saúde, que eles têm outro entendimento. A gente tem um entendimento capitalista, eles têm o entendimento da saúde.
Sim.
Pela prefeitura, pelo Fabiano, por mim, a gente teria sido mantido em outra fase. Acontece que nós, esse último a gente estava se fazendo de sons, falando, não vamos fazer nada, vamos ficar quieto aqui, não vamos soltar, vamos fingir que morremos, finge de alface e fica verde.
É.
Aí o que aconteceu? Nós recebemos um ofício da promotoria dando 24 horas para a gente elaborar e publicar o decreto. O que que eu fiz? Gente, o que que eu faço? Eu copio exatamente o que o Estado mandou. A gente não tem culpa. E se você não fizer, a multa é de uma violência que quebra o município, que a multa é diária, é todo dia. Enfim, a gente não gostaria de ter feito, mas... E não adianta reclamar com a gente. E nem me ligar, gente. Não adianta perguntar para mim. Nossa, o que está falando o decreto? Porque eu acabo de fazer, eu esqueci. Porque depois desse, eu ainda fiz o decreto de retomada de aulas. Nós fizemos decreto, lei que vai para a Câmara. Então, não lembro. Entendeu? Na hora que eu estou fazendo, eu estou focada. Eu sei o que eu estou fazendo. Acabou? Apaguei. As pessoas me ligam. Paula, o que falou? Eu falo, gente, eu não lembro. Tenho que ler o decreto. É isso.
Paula, sua função é importantíssima. É. Não diga mais que passa desapercebido, que não passa. A gente viu,
verdade.
Isso é prova agora que você acabou de nos contar. Estamos vivendo um momento tenso aí com o Covid e muitos outros decretos prevejo que ainda virão pela frente. Se
Sim.
prepara, tá?
Pois é.
Paula, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
Eu sou muito tímida para falar, percebeu?
Não, você não é tímida para falar. É uma das entrevistas mais divertidas até agora.
Ai, muito obrigada, você é gentil. Ah, a gente tava falando sobre por que eu fiz direito, aquelas coisas. Quero dizer, gente, que tem uma coisa que eu gostava na faculdade, era direito administrativo. Apesar de nunca ter pensado em trabalhar numa prefeitura, nada. É, eu tinha outros planos maiores que não deram certo. E o meu caderno de direito administrativo, é só uma curiosidade, o meu caderno de direito administrativo era lindo, caprichado, que naquele tempo, gente, a gente não tinha internet, não era aquele negócio, vai no Google e vê o que é um decreto, e vê o que é uma licitação, não, a gente ia no livro do Eli Lopes Meirelles. E o meu caderno era muito bem feito mesmo, e ele rodou uns 4 anos de faculdade. Eu deixei o meu caderno com um amigo meu e aquele caderno, uma vez, ele mandou para mim e falou, seu caderno tá até hoje, tá rodando em direito administrativo. Falei, ah, que bom.
Que
Mas
legal.
É só uma curiosidade.
Muito bacana. É, Paula, muito obrigado por você ter me atendido.
Agradeço,
eu tive que insistir
gentileza.
Um pouco para você vir aqui, é verdade. É. Mas que bom que você veio, que bom que a gente teve essa conversa aqui,
é muito
solta,
gentil.
Leve.
Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço. E hoje nós conversamos com a Paula Gonzalez com 2 Es. É?
Isso mesmo, é no meio, é no fim, que uma vez saiu uma... A Larissa, que meu pai contou isso pra mim, e a Larissa, o dia que eu cheguei lá e falei meu nome, ela falou, nossa, Zé no meio, Zé no fim. Falei, é. Uma curiosidade que aconteceu, meu pai deu uma entrevista uma vez pro Jornal Nacional.
Olha.
É, porque não sei se vocês lembram de um roubo de um quadro que teve, do Picasso, que foi um cara daqui que roubou um quadro do Picasso no... Como é que chama? No seminário.
É.
em Brodowski.
Nossa, eu não
e meu lembro. Pai que, e meu pai que defendeu o cara.
Certo.
No final do e no Jornal Nacional, perguntaram o nome. Meu pai falou para a repórter, né, o nome dele. Aí, no final da entrevista, ela falou. Estivemos aqui, né, com o doutor Átila José Gonzalez, Zeno Meio, Zeno Fim.
Ela falou isso?
Falou.
E aí, então, ficou famoso, imagina,
falou,
né,
ficou famoso, Zeno Meio, Zeno Fim. Então, é, meu nome é Paula Gonzalez, Zeno Meio, Zeno Fim.
Então, tudo bem, agora oficialmente. Obrigado, Paula, Cristina Gonzalez, Zeno Meio, Zeno Fim. Por ter vindo aqui fazer esse bate-papo comigo. E em breve nós trocaremos mais ideias aí, né? Conforme claro. For a evolução aí
Eu
desse mandato
disposição.
Aí. Te desejo muita sorte e obrigado novamente.
Muito obrigada, Gilson. Estou à disposição. Você foi muito gentil.
Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson De Lázari. Até a semana que vem.